1 Samuel, capítulo 17. O Senhor tem uma palavra para o nosso coração nesta noite.
Glória a Deus.
1 Samuel, capítulo 17. Hoje é sexta-feira. Você pode dar um glória a Deus?
Glória a Deus.
Como é bom louvarmos a Deus, né, irmãos? Como é bom sairmos da nossa casa para buscarmos ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito da batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber com quem estavam seus inimigos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: "Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai." Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: "O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo?" Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: "É isto que receberá o homem que matá-lo." Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: "Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que tem o seu coração mau. Você veio só para ver a batalha." E Davi disse: "O que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar?" Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: "Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele."
Amém.
Abaixa sua cabeça. Eu declaro em nome de Jesus que você vai compreender esta palavra.
Amém.
E que essa palavra vai entrar no seu coração e vai gerar mudança de atitude, mudança de vida, e irá abençoar você e a sua família.
Amém.
Em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Glória a Deus.
Irmãos,
essa palavra nasceu no meu coração há mais ou menos uma semana. O Senhor tem falado muito aqui nessa igreja sobre prevalecer, sobre lutar até o fim, sobre perseverar, sobre escolher a Deus acima de tudo. Né? Domingo, o pastor Genivaldo trouxe uma palavra abençoadíssima. E eu não tive a oportunidade de vir na terça, mas essa palavra ficou a semana inteira ardendo no meu coração. E o Senhor já havia colocado essa palavra no começo da semana. E é uma palavra muito forte, e eu creio que é uma verdadeira revelação de Deus para a nossa vida.
Aleluia!
Porque o Senhor está nos ensinando lições preciosas com um vencedor, com um homem que tinha de tudo para viver deprimido, para ser um derrotado, para pensar que não ia chegar a lugar nenhum, para viver choramingando pelos cantos, mas foi um homem que escolheu escrever uma história diferente. Ele escolheu fazer diferente de sua família, de seu pai, dos seus irmãos, e foi um homem que teve uma história de vida extraordinária.
Aleluia.
A ponto desse homem dar linhagem à geração de Jesus. Tamanha a importância, tamanha a preciosidade que esse homem tinha no coração de Deus. O Senhor podia ter escolhido qualquer um para dar descendência a Jesus, mas escolheu ao rei Davi. Escolheu a Davi. Por isso que até hoje, né, um dos atributos que é dado a Jesus é filho de Davi. Porque da família de Davi veio José, pai de Jesus. E hoje nós estamos acostumados a ver uma geração conformada, a ver uma geração acomodada. Eu, sempre que quando eu começo um ano letivo na escola, né, no primeiro dia de aula eu coloco os alunos em círculo, converso com eles antes de começar a matéria e pergunto qual que é o sonho deles. E como eu já falei aqui para vocês, às vezes eu me assusto um pouco com as respostas que eu ouço. Alguns querem ser jogador de futebol, né, outros querem ser funkeiro. Só Deus para ter misericórdia, né, irmãos? Agora, às vezes eu me assusto quando eu ouço, por exemplo, alunos dizerem: não tenho sonho nenhum, eu não quero ser nada, eu, para mim, tanto faz aonde eu vou chegar. E me assusta, irmãos, porque a minha vida inteira foi baseada em sonhos. Eu, quando eu tinha 10 anos de idade, a idade da Dani, a Dani está com 10, quando eu tinha 10 anos de idade, eu já tinha em mente aonde eu queria chegar. Eu já sabia que queria ser professor, que eu queria ser professor de história, que eu ia dar aula no ensino público para crianças carentes, né, fazer a diferença num lugar onde ninguém mais acreditava. Tudo isso com 10 anos. E hoje nós vemos pessoas muito desmotivadas, pessoas que se conformaram com a situação em que elas viviam, pessoas que aceitam a derrota e que cruzam os braços: ah, tá bom assim mesmo, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, né? Quantas pessoas, irmãos, nós vemos acomodados até dentro das igrejas. Eu mandei um vídeo, postei um vídeo no Facebook da igreja. Não sei se a pastora já conseguiu assistir. Ainda não, né? É um vídeo que me chamou muita atenção, irmãos, porque ele fala justamente sobre despertamento de líderes, despertamento da igreja. E esse vídeo me chamou a atenção porque hoje, realmente, de fato, nós vemos, não só nessa igreja, mas quando eu falo igreja como um todo, né, pessoas acomodadas, pessoas conformadas, pessoas que aceitam tudo, aceitam o pecado. Hoje o que mais a gente vê por aí é carnaval gospel, balada gospel. Nesses dias eu ouvi um carnaval gospel, né? Tudo gospel. Hoje em dia as pessoas usam o nome de Deus, as coisas de Deus, para poderem aceitar as coisas do mundo, para serem aceitas pelo mundo. E muitas igrejas estão acomodadas por aí. Uma vez eu contei aqui, a pastora ficou em choque, né, da igreja que tira férias, né, de uma amiga que fala assim para mim: eu posso agora na semana de Natal, Ano Novo, né, onde que fica a sua igreja? Que eu preciso de uma igreja para congregar, porque a minha igreja está de férias. O pastor fechou a igreja e falou: só volta em fevereiro. E muitas pessoas aceitam a situação em que estão vivendo. Quando o apóstolo Paulo nos ensina lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós devemos renovar a nossa mente.
Aleluia.
Para entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor.
Glória a Deus.
Há alguns anos o Senhor falou muito forte comigo nesse versículo de Romanos 12. Eu até lancei uma campanha na internet, porque realmente, irmãos, a nossa mente tem que estar renovada diariamente. Diariamente. A nossa mente tem que estar firmada nos objetivos espirituais. Na nossa mente precisa ter clareza da onde nós vamos chegar, quem nós somos em Deus. Muitas pessoas frequentam anos dentro da igreja, mas não sabem quem elas são. Muitas pessoas se deixam intimidar muito facilmente. Muitas pessoas desistem por qualquer motivo. Às vezes nós queremos desistir por qualquer motivo. Às vezes eu quero desistir por qualquer motivo, irmãos. Então nós precisamos renovar sempre a nossa mente, para nós entendermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque Davi era um pastor de ovelhas. Davi era um simples pastor de ovelhas, desprezado pela família, desprezado pelos irmãos. Os irmãos todos eram altos, fortes, guerreiros, corajosos, valentes, importantes do exército de Israel. E Davi era o menorzinho, era o caçula, era o desprezado da família. Quando Samuel foi ungir Davi como rei, o pai de Davi, Jessé, nem lembrava que ele existia. Mandou chamar os filhos. Samuel contou, falou: oxe, mas não é nenhum desses. Você não tem nenhum outro filho? Aí, ah, lembrei. Tenho mais um, mas ele está por aí no meio das malhadas.
É um coitado.
É um coitado. E muitos acreditam realmente que não são nada. Quantas pessoas se prostram, ficam chorando: ah, meu Deus, oh vida, oh céu, oh azar. Mas o Senhor quer nos ensinar, irmãos, através da palavra de hoje, que está nas nossas mãos mudar a nossa história. A gente espera muito do Senhor. Nós esperamos Deus mudar a nossa vida, nós esperamos Deus abrir portas, nós esperamos Deus reverter a nossa situação, mas o Senhor quer nos ensinar que está na nossa mão, em muitas vezes, virarmos a nossa sorte, mudarmos a nossa situação. Davi podia crescer cheio de trauma, cheio de complexo, mas ele escolheu ser um vencedor. Nós vemos aqui, quando Davi vai até o exército de Israel entregar comida aos seus irmãos, ele a princípio toma um choque, porque quando ele chegou lá, ele se depara com um homem alto, muito alto. A palavra diz que Golias estava usando armaduras de bronze. Aqui diz que a haste da lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e só a ponta, irmãos, pesava 7,2 kg. Só a ponta da lança. Quando Davi chegou, a situação que ele encontrou era os soldados mais valentes de Israel tudo lá. Ai, meu Deus, e agora? Ai, e agora? O gigante. E Davi olhou aquela situação, e Davi era de uma geração de pessoas inconformadas. Ele não era de uma geração de pessoas acomodadas. Eu gosto quando eu olho o lema dos jovens, né? Inconformados. E Davi era um inconformado. Quando ele viu aquela situação, ele não aceitou. Ele chegou, viu ali o exército de Saul todo tremendo e Golias desafiando. Olha, manda um soldado vir lutar comigo, e se esse soldado ganhar, nós todos vamos ser seus escravos. E se esse soldado perder, vocês serão nossos escravos. E Davi olhou aquela situação e não se conformava, irmãos. Como assim? Quem que é? Quem que esse cara pensa que é?
Quem que é esse incircunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo?
Oh, aleluia.
Nós estamos aprendendo aqui nesta noite lições de um vencedor. E a primeira lição de um vencedor é: seja inconformado. Pare de aceitar a situação que você está vivendo. Irmãos, quando Deus trouxe essa palavra no meu coração, muita coisa mudou na minha vida. Muita coisa mudou no meu trabalho. Nós não temos que aceitar as situações que nós estamos vivendo. Nós fazemos parte do exército de Deus vivo, irmãos. Tenha em mente quem você é. Quando o inimigo vier lançar na sua mente que você não é nada, que você não vai chegar a lugar nenhum, que você nunca vai conseguir, lembre-se o que o Senhor diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que todos aqueles que receberam a Cristo foram feitos filhos do Deus vivo. Você não é servo de Deus. Você não é criatura de Deus. Eu tenho uma raiva quando alguém me chama de criatura, irmãos. Às vezes sempre tem, ô criatura. Não, criatura é uma ova. Eu sou filho. Eu sou filho de Deus. E isso é um privilégio para poucos, irmãos. Muitos andam por aí desgarrados, batem no peito, eu sou filho. Mas não são nada, irmãos. Esse privilégio foi dado a nós. Para aqueles que receberam a Jesus, esses são feitos filhos de Deus. Então, quando o diabo vier te massacrar, te oprimir, dizer que você não é nada, que você não vai conseguir, você bate o pé e fala: arreda daqui, Satanás, porque eu sou filho do Deus vivo. Você consegue entender isso? Você é filho de Deus, irmão. Se você é filho, você é herdeiro. Herdeiro de todas as promessas. Aleluia. Herdeiro de todas as palavras. Aleluia. Toma posse, meu amado. Aleluia. Creia nessa palavra. Receba isso no seu coração nesta noite. Oh, glória a Deus. Versículo 26. 25, 26. Mostra que um vencedor, ele sabe avaliar os riscos. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem vencer. Também lhe dará sua filha em casamento. E isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Irmãos, um vencedor, ele não se enfia em qualquer buraco. Ele não entra em qualquer roubada, qualquer furada. Ele sabe avaliar os riscos. A primeira coisa que Davi falou: deixa eu ver se vale a pena eu lutar. O que que vão dar ao homem que vencer o gigante? O rei falou que vai dar riquezas. Bom, riquezas. Tem uma mulher na jogada, né? O rei falou que vai dar a filha dele em casamento, então tem uma mulherzinha na jogada. Bom, vai isentar toda a família do seu pai de impostos. Imagina a Dilma chegar para você e falar: ó, você, sua família toda, vocês não precisam pagar impostos nenhum mais, a partir de hoje. Ai, irmãos, eu ia lutar era agora. Eu pegava a metralhadora, subia lá no BOPE, lá no morro, lá no Rio de Janeiro, e vamos para a luta. E Davi: opa, é uma boa proposta. Um vencedor, ele não se enfia em qualquer buraco. Ele não sai por aí se iludindo com qualquer convite barato, com qualquer proposta barata, com qualquer chamada barata. Há um tempo atrás, irmãos, no meu emprego, havia uma proposta toda. O lugar em que eu trabalhava, o colégio, estava passando por crise. E era para eu entrar na direção da escola, para ser vice-diretor. Mas aí tivemos vários levantes lá, o inimigo usou várias pessoas, e aí a mantenedora voltou atrás e colocou outras pessoas na direção. Os irmãos que me acompanham, Deus honrou, abençoou, passei no concurso, sou funcionário público.
Glória a Deus.
Aí essa semana ela me chamou.
Ela falou assim: Fábio, se você estiver disposto, você assume a direção dessa escola amanhã. Aí eu olhei para ela e falei: não dá mais. Agora não dá mais. Agora Deus abriu outra porta. Agora eu estou com outros sonhos. Agora eu tenho outros projetos. Agora eu vou vestir a camisa, é lá. É lá que eu vou dar o meu melhor, é lá que eu vou dar o meu sangue. Você consegue entender isso, irmãos? Não por arrogância, não porque, ah, não quis, agora você vai... Não. Não, irmãos, é porque quando nós cremos na vitória, quando nós queremos nos tornar um vencedor, nós temos que avaliar a proposta. Eu sou um funcionário público. Faz algum sentido? Deus abençoou, foi todo aquele processo que vocês acompanharam. Um ano eu aqui clamando, chorando, pedindo, buscando. Agora eu vou largar tudo por uma proposta que é aparentemente boa. Não, não dá certo, irmãos. Eu falei para ela, falei, no dia que Deus quiser me levantar como diretor, vai ser lá, na escola onde eu trabalho. E aí é lá que eu vou servir, é lá que eu vou honrar. Um vencedor, irmãos, ele sabe como lidar com pessoas arrogantes. Porque o irmão de Davi foi lá tirar uma onda, né? O irmão de Davi está dizendo aqui, ó. É, quando Eliabe, versículo 28, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Irmão, você já teve que lidar com gente assim? Pessoas que não querem fazer nada, mas também não querem que você faça. É aquela história, né, que o Senhor fala na palavra. Aqueles que nem entram no céu e nem quer deixar ninguém entrar.
Quer ver o circo pegar fogo.
Né, quer ver o circo pegar fogo. Que dureza, irmãos, lidar com pessoas assim. Eu tive muitas dificuldades no meu ministério. Às vezes eu converso muito com a pastora, né? A gente troca experiências. Experiências que eu tinha quando eu era auxiliar na outra igreja. E eu tinha muita dificuldade com isso. Líderes que eram arrogantes, tinham o coração duro. Eles não deixavam você trabalhar, não deixavam você servir, não deixavam você fazer, mas nem eles faziam também. Deus dava um projeto. Deus deu um projeto de levantar um clamor, fazer um jejum. Não, 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 deixa assim mesmo. Não, dá aquilo que nós vamos fazer. Aí nem você faz, nem ele faz. Mas um vencedor, ele sabe como lidar com esse tipo de gente. Davi não se deixou intimidar. Ele podia começar a chorar: pô, meu próprio irmão está me insultando, vim aqui na melhor das intenções. Não. Davi levantou a cabeça, virou as costas e continuou falando com o outro aí. Viu? Mas o que o rei vai dar para quem vencer? Um vencedor, irmãos, ele tem o coração de Deus, ele não precisa ser arrogante, ele não precisa ser presunçoso, ele não precisa ser prepotente. Muitos estavam lá para lutar contra Golias, justamente para ter status, para ter honra, para ter posição. Mas Davi não, irmãos. Um vencedor, ele sabe aonde ele quer chegar. Um vencedor, ele sabe que hoje ele pode estar numa situação inferior, mas ele sabe que ele tem potencial, que ele tem capacidade para ir além, para ir muito mais longe da onde ele está. Sabe aquela entrevista que eu faço com os alunos que eu falei aqui? Eu sempre falo para eles, né, quanto maior for o seu sonho, mais longe você vai chegar. Pode ser que você não vai chegar onde você almeja. De repente o meu sonho é ser presidente da república. Pode ser que você não vai chegar lá, mas com certeza você vai muito além da onde você está hoje. Quando você sonha, você busca, quando você conhece o seu potencial, quando você luta, quando você se dispõe a ir contra o gigante, você vai muito além da onde você está hoje. Davi era um pastor de ovelhas. Todo mundo jogava isso na cara dele. O próprio irmão: o que você está fazendo aqui? Com quem que está as ovelhas? Ele sabia que hoje ele era um pastor de ovelha, mas que amanhã ele podia ir muito além do que cuidar de ovelhas. Hoje, irmãos, você está vivendo essa situação. Hoje você está nesse patamar. Hoje você está nesse nível. Mas se você se dispor a lutar, se você buscar a Deus, se você buscar a direção de Deus, as estratégias de Deus, você pode ir muito além do lugar onde você está parado hoje. Oh, glória a Deus. Um vencedor é determinado. Saul tentou fazer Davi desistir. Falou: para com isso, rapaz, o que você está fazendo? O homem vai te destruir, você vai morrer. Nem os guerreiros mais experientes de Israel se atreveram. Imagina você que não sabe nem segurar uma espada. Menino do céu, não faça isso não. Quantas pessoas, né, Adriana, chegaram: não, desiste, né? Não tinha, não teve pessoas que falaram isso? Não, não abre essa loja não. Não, não faz isso não. Quantas pessoas chegam na gente e dizem assim: não, essa semana eu vi a Adriana no Shopping Tour. Que bênção. Eu falei: oh, glória a Deus. E assim, irmãos, o gigante se levanta, não se levantou? Mas a gente pisa na cabeça do gigante. Essa igreja é chique demais. Irmãos, quanto mais o gigante se levanta, mais longe você chega. Quantas pessoas chegam? Eu lembro quando eu estava na faculdade, irmãos, o que tinha de gente para me fazer desistir. Para com isso, desiste. Eu lembro que quando eu prestei o concurso, muitas pessoas falavam assim: não, isso aí é impossível você passar nesse concurso. Passei no concurso. Depois falaram: é impossível você ser chamado, porque você ficou em último. Fui chamado. Aí depois disseram: é impossível você pegar perto de casa, porque você ficou em último. Peguei perto de casa. Você já viu isso? O cara não estudar para o concurso, fazer a prova com a cara e a coragem, passar em último lugar e escolher a escola que é a melhor de Guarulhos. Que é a escola Wanda Mascagni de Sá. Que é a melhor escola hoje da diretoria. Saímos até no jornal essa semana que a professora de inglês fez um intercâmbio lá na Inglaterra e trouxe a professora da Inglaterra para cá. E aí a escola saiu no jornal, foi aquela coisa linda, a professora lá honrada, abençoada, toda contente. É Deus, irmãos, que faz essas coisas. Porque um vencedor, ele é determinado. Pode falar quem for, eu não vou dar ouvidos, vou fechar o ouvido e vou em direção àquilo que Deus tem para mim. Um vencedor, ele sabe usar as suas próprias estratégias. Porque Saul falou: tá bom, então já que você vai, veste minha armadura. Imagina um menininho, Saul deveria ser mais alto, mais forte, né? Mais ou menos o meu porte, o porte do irmão Rogério, do Tom, né? Assim, bem grande. E aí imagina Saul, um menininho, magricelinho, baixinho, vai colocar a armadura de Saul, ele tenta dar um passo, não vai, pega a perna, não vai. Aí falou: ah, não. Não, tira isso aqui que eu não preciso de nada disso aqui. Né? Eu tenho aqui a força do meu Deus. Um vencedor, ele tem as suas próprias estratégias, as suas próprias armas. Ele não precisa ir na conversa do outro. Irmãos, se você quer ser um vencedor, você tem que aprender um princípio, que foi o primeiro princípio que eu aprendi quando eu entrei na área da educação. A primeira coisa, no primeiro dia de aula, que um professor da faculdade falou: aquilo que é bom para o outro, não necessariamente é bom para você. Ah, eu vou fazer porque o outro faz. Para com isso, irmãos. Você não tem que fazer aquilo que o outro faz. Você não tem que usar a armadura que o outro veste. Você não tem que lutar com as armas que o outro luta. O Senhor quer tratar com você. Aquilo que o Senhor tem para você é com você. O Senhor tem armaduras para você. O Senhor tem armas para você. O Senhor tem estratégias para você. Glória a Deus. Um vencedor, irmãos, ele não desiste sob pressão. E aqui é onde eu quero fazer uma pausa. No versículo 42,
Enquanto isso, Filisteu com seu escudo de... Versículo 41, tá? Enquanto isso, Filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui, e darei sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Irmãos, o diabo, ele luta para tentar fazer um vencedor desistir, você não tem noção. Sabe como é que ele luta? Colocando pressão sobre você, te deixando apavorado, assustado, fazendo você perceber que ele é maior do que você pensa. Golias foi para cima de Davi: eu vou acabar com você, eu vou exterminar você, eu vou pegar sua carne e vou jogar para os animais comerem. É assim que o inimigo faz com a gente, irmãos. Ele vai para cima de você com toda a fúria, tentando te assustar, tentando te intimidar, tentando fazer você pensar que ele é maior do que você. Mas eu tenho uma boa notícia, não é, irmãos? Um anjo, a palavra diz, não é o professor Fabio Luiz, é a palavra que diz que um anjo, ele dá conta do inferno inteirinho.
Glória a Deus!
Se um anjo que é criatura, irmãos, imagina você que é filho! Se um anjo que é criatura, imagina você que é feito maior do que os anjos. Irmãos, não se assuste, não se intimide, porque é isso que o inimigo vai fazer. Ele vai tentar colocar pressão sobre você, para fazer você cair, para fazer você desanimar, para fazer você desistir, para fazer você achar que não vai conseguir nunca. Mas você é filho do Deus vivo. Não entra na mentira, irmãos. Nós, líderes, como nós sofremos pressão, né, pastora? Quantas vezes, irmãos, a gente tenta... A gente vem com tanta pressão que o inimigo vem para cima da gente que a gente acha que não vai aguentar. E a gente escorrega e até cai, irmãos. Mas glória a Deus que... Né, muitas vezes eu posso estar lá quase caindo, mas eu tenho líderes abençoados que me seguram pela mão e falam, né, pastora? Pastora Francisca, né, pastora Maria José? Glória a Deus que eu tenho uma líder abençoada que quando eu penso que vou cair, não vai não, agarra pela mão e puxa para cima. Oh, glória a Deus, irmãos. Você está entendendo o que Deus quer fazer na sua vida nessa noite? Você está entendendo, irmãos, para que Deus está te preparando nessa noite? Porque talvez, você saindo dessa porta amanhã, você vai ter que enfrentar um gigante, irmãos. Deus não está falando que você não vai ter gigante. Você não vai sair daqui, ai que maravilha, oh glória a Deus, acabaram os gigantes. E vai lá, né, todo feliz, lá, 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 acabaram os gigantes. Não. Você vai sair daqui hoje, vai ter gigante. Você vai chegar na sua casa, vai ter gigante. Você vai chegar no seu trabalho e vai ter gigante. Você vai chegar na sua vizinhança, vão ter gigantes. Mas o Senhor está te preparando nesta noite, irmãos, para que você tenha coragem, para que você tenha estratégia, para que você tenha visão, para que você tenha firmeza para vencer esses gigantes. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Glória a Deus. Um líder, ele não desiste sobre estratégia, sobre pressão, irmãos. Um vencedor, ele não desiste sobre pressão, porque ele sabe quem ele é em Cristo. De repente, quando o gigante caiu, Davi olhou, até que ele não era tão grande assim, né? Ali Pedro andando sobre as ondas, tem um louvor que chama The Voice of Prune, uma banda americana, Casting Crowns, que é usado no filme Desafiando Gigantes. E eu acho lindo esse louvor, porque tem uma hora que ele, no louvor, na letra, ele fala assim: e o gigante olha para mim e ri de mim. O gigante tenta lembrar todas as vezes que eu tentei e eu fracassei. E ele ri e ele diz: você não vai conseguir. Você não vai vencer. Aí vem o louvor, mas a voz da verdade, né, diz outra história. A voz da verdade narra uma outra história. O inimigo, ele sempre, irmão, sempre, ele vai tentar te diminuir. Ele sempre vai tentar fazer você pensar que você é menor do que ele. Mas quem você vai acreditar? No que o inimigo diz ou naquilo que Deus diz? Porque se você acredita naquilo que Deus diz, então para, irmãos, de dizer que você não vai conseguir. Para de dizer que você não vai vencer. Para de dizer que você é um derrotado. Para de dizer que você nunca vai chegar. Porque a voz da verdade diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aleluia. Um vencedor, ele conhece a sua identidade, irmãos. Ele tem autoconfiança. Ele sabe quem ele é. Ele se adianta na batalha, porque a Bíblia diz que quando Golias não foi até Davi, Davi avançou até Golias. Ele se adianta na batalha, porque ele conhece sua identidade, ele sabe quem ele é. Ele sabe quem está com ele. Ele confia no seu taco, que nem o mundo diz, né? Que ele sabe que ele pode todas as coisas. Irmãos, deixa essa palavra entrar no seu coração nessa noite. Porque há um mês atrás, irmãos, eu passei grandes lutas. Eu, toda a minha família. A avó doente, meu irmão doente. Lutas no trabalho. Cansaço. Mas quando eu deixei essa palavra entrar no meu coração, de um mês para cá, Deus tem mudado minha história. Deus tem me feito enxergar quem que eu sou. Deus tem me feito enxergar que eu posso ir além da onde eu estou hoje. Você consegue entender isso? Talvez eu não vou chegar onde eu almejo, mas eu posso ir além do lugar onde eu estou hoje. O Senhor me fez enxergar que é Ele quem me capacita para vencer os gigantes. E é isso que o Senhor quer te mostrar nesta noite. Se a pastora permitir, eu gostaria de orar com você. Se coloque de pé, irmãos. Você que crê nessa palavra, só quem crê, irmão. Se você não crê, fica quietinho, sentadinho. Mas se você crê nessa palavra, se você crê que é com você que Deus está falando hoje, porque não é a palavra, não é para o seu vizinho, não é para o seu marido que ficou em casa, não é para o seu filho que está trabalhando, não. Essa palavra é para você. Se Deus te trouxe aqui hoje, porque é para você, assim como é para mim. Porque como o pastor Totti nos ensina aqui, primeiro recebe aquele que está pregando. É o primeiro que desce lá o maná. Levanta a sua mão, só você que crê. Se você não crê, é um direito seu. Mas se você crê, se você quer algo novo, se você quer voltar a sonhar, quer voltar a ter estratégia, quer voltar a ter visão, quer voltar a ter sonhos, levanta a sua mão. Eu olho para você, irmão, e não vejo aqui uma igreja de covarde. Eu vejo uma igreja de corajosos. Eu não vejo uma igreja derrotada. Eu vejo uma igreja triunfante, vitoriosa. Irmãos, quantas igrejas têm fechado aqui na região? Você já parou para analisar? Mas nós estamos aqui. Nós estamos prevalecendo. Nós estamos triunfando. Nós estamos derrubando gigantes. Irmãos, Deus não te chamou para você morrer na praia. Deus não te tirou do Egito para você morrer no deserto. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua família. Mas depende de um passo seu, meu amado. Eu não posso te ajudar, meu irmão. Os pastores não podem te ajudar. Os ministros dessa igreja não podem te ajudar. Só você pode se ajudar. Que você possa crer, colocar em prática, irmãos. Colocar a faca nos dentes e sair dessa porta hoje. Triunfar. triunfante, vitorioso, crendo que você é filho de Deus, que você possa escolher fazer diferente, que você possa escolher agora, dessa vez, lutar com as armas que o Senhor tem para você, não com as armas de Saul, mas com as armas que Deus tem para você, que você possa tapar os seus ouvidos para aquilo que o mundo diz a seu respeito, que você possa tapar os seus ouvidos para aquilo que o diabo diz a seu respeito, e que você possa crer nesta noite naquilo que o Senhor diz a seu respeito. Oh Pai, nós estamos aqui, ó Pai, de pé como igreja, igreja viva, vitoriosa e triunfante. Senhor, nós estamos aqui porque nós cremos que o Senhor nos chamou, nos capacitou, nos adestrou, nos escolheu para vencer e derrubar os gigantes, Senhor. Oh Pai, abençoa cada um desses meus irmãos que estão aqui nesta noite com a mão erguida. Senhor, assim como o Senhor vencia as guerras com as mãos de Moisés levantada, aqui está esse povo com as mãos erguidas. E enquanto, Pai, essas mãos estiverem erguidas para o Senhor, eles serão triunfantes, eles serão vitoriosos. Aleluia, Senhor. Nós estamos aqui nesta noite porque queremos algo novo. Nós estamos aqui nesta noite para te pedir perdão pelas vezes que nós demos ouvidos ao diabo, pelas vezes que nós acreditamos naquilo que o inimigo disse. E nós estamos aqui, Senhor, para selar um compromisso contigo, que agora em diante, Senhor, nós vamos ouvir só a tua voz, só o que o Senhor diz ao nosso respeito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o gigante vai ter que cair. O gigante vai ter que cair. O gigante vai ter que retroceder. Oh, aleluia, Senhor. Nós declaramos a vitória deste povo. Nós declaramos a vitória desta igreja. Nós declaramos a vitória do povo de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus, Senhor. Enche este lugar com a tua presença. Capacita-nos, Senhor. Capacita-nos, ó Pai, adestra-nos, Senhor, para vencermos todas as batalhas. Enche, Senhor, cada uma dessas vidas, Senhor, que estão aqui buscando a tua face. Enche, Senhor, capacita, Senhor, salva a tua igreja triunfante, em nome de Jesus, Senhor. Oh, glória a Deus. Você que é batizado pelo Espírito Santo, começa a falar em línguas estranhas. Ora la bara la bashiri la ye. Ora la bashuri kaya mandala la ye. Oh, aleluia, Senhor. Nós cremos. Nós confiamos em ti. Nós confiamos em ti.